Jornal da USP no ar. Edição regional. Acompanhe as notícias do campus de Ribeirão Preto e os destaques do portal Jornal da USP.
Olá, boa tarde. Agora meio-dia em ponto. Eu sou Mel Vieira e está começando agora o Jornal da USP no ar, edição regional desta sexta-feira, 31 de março.
O que é notícia em Ribeirão Preto?
O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto vai receber R$ 2,5 milhões de reais para a compra de próteses. O recurso vai beneficiar mais de 1.000 pacientes que tiveram um membro amputado e que já passaram por cirurgias ou que ainda estão em acompanhamento, zerando a lista de espera que existe no momento. Os recursos financeiros estão garantidos por meio de emendas individuais, que são valores indicados por deputados dentro dos programas do governo do estado e do governo federal.
Destaques do Jornal da USP.
Pesquisadores do Instituto de Ciências Biomédicas e da Faculdade de Medicina da USP em São Paulo estudam um possível novo tratamento para leucemias agudas, tipos de câncer cuja mortalidade em adultos pode chegar em mais de 50%. Com a molécula sintética, recém-lançada pela indústria farmacêutica, foi possível eliminar mais de 80% dos tumores em ensaios feitos em células retiradas de pacientes. O estudo é relatado em artigo publicado na Nature. Mais detalhes dessas e de outras notícias da USP você encontra em jornal.usp.br.
Vamos à home de Ribeirão Preto no Jornal da USP.
Criado com o objetivo de induzir, coordenar e implementar ações de desenvolvimento e qualificar os professores da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto, o Centro de Desenvolvimento Docente para Ensino, o CDDE, oferece oportunidade para a capacitação de docentes e melhorias no processo de aprendizagem e avaliação dos estudantes. De acordo com o estudo da médica Karine Angélica Sintra, orientada pelo professor Valdez Roberto Bolella, cerca de 98% dos docentes que participaram do módulo básico de educação para as profissões da saúde do CDDE apresentaram mudanças nas práticas de ensino e aplicaram novas estratégias de ensino ou avaliação em sala de aula. Mais detalhes dessas notícias e outras informações você encontra em ribeirão.usp.br.
Acontece na USP.
Agora meio-dia e 3. Boa tarde para você, Eduardo Nazaré. Seja bem-vindo.
Boa tarde, Mel. Boa tarde, ouvinte. Hoje eu trago que na quarta-feira, dia 5 de abril, a partir das 8 da manhã, um workshop promovido pelo Supera Parque vai discutir o autismo, a importância da educação inclusiva e o reflexo no mercado de trabalho, com a terapeuta ocupacional, fonoaudióloga e neuropsicopedagoga Damares Castro. Também haverá roda de conversa com a conselheira municipal da Onda Autismo, Tônia Coelho, e os professores Maria Cristine Galvão, da Faculdade de Medicina, e Ricardo Vêncio, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pela internet. Núcleo da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto oferece o curso de radioproteção em 2023. Como ponto de partida para a formação de uma cultura de proteção radiológica com reflexo na criação de ambientes de trabalho mais seguros. O objetivo é fornecer informações sobre a proteção radiológica para permitir que sejam utilizadas na rotina de trabalho, facilitando a tomada de decisões dos profissionais. O curso é destinado prioritariamente a profissionais da Faculdade de Medicina e de outras unidades da USP, mas não há restrições para outros interessados. São 100 vagas disponíveis de forma gratuita, com inscrições abertas até o dia 21 de abril. O Ambulatório de Oftalmologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina procura voluntárias saudáveis com idade entre 40 e 65 anos para participarem de estudo comparativo sobre fatores de risco para a Síndrome de Sjögren, também conhecida como doença do olho seco. Para participar desta etapa da pesquisa, as mulheres devem estar sem doenças oculares, sem uso de medicação crônica e sem diagnóstico de doenças sistêmicas. As interessadas devem preencher o formulário disponível na internet até 30 de junho. E os detalhes do que acontece no campus da USP estão no portal ribeirão.usp.br. Por hoje é só, Mel.
Muito obrigada, Eduardo Nazaré. Bom, agora, 5:30, nós vamos conferir a previsão do tempo para hoje e para o final de semana em Ribeirão Preto.
107,9.
Olha, o dia começou com sol e céu aberto, mas como indica a previsão do portal Climatempo, há possibilidade de pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima foi de 21 graus e a máxima pode atingir os 34. Para o final de semana, o tempo deve permanecer parecido com hoje, com sol e aumento de nuvens pela manhã e possibilidade de pancadas de chuvas à tarde e à noite. Agora, amanhã, a mínima prevista é de 23 graus e a máxima pode alcançar os 33. Já no domingo, a mínima fica nos 21 graus e a máxima pode chegar aos 29.
Jornalismo. Rádio USP.
Agora vamos às reportagens. O Núcleo de Estudos de Políticas Públicas da Unicamp está realizando uma pesquisa sobre os impactos da diáspora científica de profissionais brasileiros. Confira os detalhes na reportagem de Patrícia Lauretti.
O movimento de saída para o exterior de profissionais brasileiros altamente qualificados das áreas de ciência, tecnologia e inovação está sendo estudado pelo Núcleo de Estudos de Políticas Públicas, o NEP, da Unicamp. O objetivo é descobrir o impacto desse fenômeno para os desenvolvimentos científico e tecnológico do país e também fornecer elementos para a criação de políticas públicas para o aproveitamento do potencial desses profissionais. O projeto investiga os perfis sociodemográfico e profissional dessa movimentação, as redes e iniciativas de inserção no exterior e as dinâmicas de cooperação com residentes do Brasil. A coordenadora Ana Maria Carneiro explica que estão desatualizados os dados disponíveis sobre a diáspora científica e de profissionais brasileiros.
Existem alguns levantamentos que foram feitos aí na década de 90, centrados na mobilidade de estudantes, né, de que iam fazer a pós-graduação inteira no exterior. Então, os primeiros estudos eram muito centrados nesse aspecto e não pegando propriamente profissionais que já estavam instalados no exterior ou que tinham migrado já num estágio mais sênior da carreira. Então, esses estudos foram feitos aqui por pesquisadores do Brasil, mas são aí da década de 90. Tem alguns dados que aparecem sobre a diáspora brasileira em levantamentos internacionais. Então, tem uma pesquisa que foi feita em 2016. Então, os dados são relativamente desatualizados.
No questionário de pesquisa elaborado pelo NEP, estão perguntas sobre a atuação dos pesquisadores e profissionais fora do Brasil, as instituições de vínculo, os planos para voltar ao país.
Nosso questionário foi desenvolvido a partir das nossas questões de pesquisa, da literatura e também de estudos internacionais para ter alguns pontos de comparação. Quem pode responder? São todos os brasileiros que estejam no exterior, há mais de 6 meses e que estejam estudando ou trabalhando nessa área que a gente está chamando de ciência, tecnologia e inovação, que inclui, né, a realização de pesquisas, atuação no ensino, na extensão, tanto em instituições de ensino superior, né, universidades, quanto institutos de pesquisa, mas também desenvolvendo pesquisa, desenvolvimento e inovação em empresas. Este questionário faz parte de um projeto de pesquisa maior que começou a ser desenvolvido em 2017, quando a gente teve uma primeira demanda da Embaixada do Brasil em Washington, que vinha desenvolvendo algumas ações para engajar com a diáspora brasileira científica lá nos Estados Unidos e queria continuar desenvolvendo atividades nesse sentido. Depois a gente passou a ter contatos com outras embaixadas, com outros postos do Ministério das Relações Exteriores do Brasil, que também queriam desenvolver ações de engajamento e também fazer espécies de mapeamento, como que a gente está fazendo agora. Mais recentemente, a gente teve um projeto aprovado na FAPESP para estudar especificamente a contribuição da diáspora no tema da pandemia de Covid-19.
De acordo com Ana Maria Carneiro, mais de 1.000 profissionais já responderam ao questionário. Acompanhe as informações sobre o projeto e acesse o questionário nas redes sociais do projeto Diáspora Científica Brasileira. Patrícia Lauretti, Rádio Unicamp. USP FM.
A acessibilidade inclui possibilitar que todas as pessoas, independente de suas deficiências, sejam englobadas, e isso não é diferente na área cultural. Saiba mais sobre esse cenário e suas políticas públicas na matéria de Alessandra Ueno.
O uso da língua de sinais em shows, como os do Festival do Futuro e no Super Bowl nos Estados Unidos, e até em trios elétricos, como no que contou com a participação da cantora Anitta, tem se tornado cada vez mais frequente. Porém, além dessa forma de inclusão, existem muitas outras maneiras de promover a acessibilidade à cultura. O pesquisador Daniel Caldeira de Mello, da área de Gestão de Políticas Públicas da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP, comenta sobre isso.
Quando a gente olha para a Lei Rouanet, ela fala que deve tentar contemplar o máximo de pessoas possíveis nas variedades de tipos de expressão das deficiências na montagem de um projeto. Tem editais, por exemplo, que exige que você tenha pelo menos uma medida de acessibilidade. Preocupação primária é ambiental. Você ter um ambiente, um espaço acessível para as pessoas com mobilidade reduzida e deficiência física. Também tem crescido as traduções em libras e as audiodescrições. Em terceiro lugar, talvez venham a figura de monitores. Seriam pessoas que tenham conhecimento sobre práticas de acessibilidade e que possam orientar e conduzir as pessoas com deficiência dentro do processo de fruição dos projetos culturais.
Mello analisa que o ponto de partida para a valorização do acesso aos ambientes culturais tenha sido a Lei 13.146, de 2015, que institui o Estatuto da Pessoa com Deficiência.
Eu entendo que o marco foi a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, que estabelece o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que ela vem já da própria Convenção do Direito da Pessoa com Deficiência. Então, esse marco legal vai irradiar sobre vários espaços em que antes não havia uma preocupação efetiva da acessibilidade das pessoas com deficiência e da redução, diminuição ou superação das barreiras existentes para que essa população também tenha os mesmos direitos garantidos. Pensando na cultura, a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, ela vai ter um capítulo dedicado exatamente ao direito à cultura, ao esporte, ao turismo e ao lazer. E dentro dos artigos, são estabelecidos alguns pontos que vão se reverberar nisso que hoje está se tornando mais comum, mais frequente.
Por mais que a legislação seja de grande importância, ainda faltam atitudes para o amplo acesso das pessoas com deficiência, como aponta Mello.
Talvez precisaria começar a avançar para esses outros espaços em que não há financiamento público, como, por exemplo, esses eventos privados. Talvez agora comecem a inserir um pouco mais, mas eu acho que esse é o campo de crescimento, de você ter, de fato, o acesso à cultura como um direito fundamental garantido a todos os cidadãos, e não só aqueles que não têm nenhuma deficiência. É no campo dos projetos incentivados pelo poder público, talvez falte ter uma preocupação da divulgação de alcançar esse público também. Não percebo que há uma divulgação orientada para esse público. É como se, se eles chegarem, eu vou garantir. Mas eu não me preocupo em que o serviço bata na porta e fale, olha, Venha ver a peça de teatro, venha participar do concerto, venha no show, venha no cinema, que nós temos condições de que você possa aproveitar da melhor maneira possível. Então, quando você tem esse tipo de ação, geralmente elas são mais pontuais e às vezes até quase segregadoras, que são dias específicos para esse público, como se ele não tivesse incluído mesmo dentro do processo de incluir a cultura.
O contato com a área cultural é fundamental para o indivíduo e Melo ressalta isso.
A importância de tornar ambientes culturais, tanto museus, estádios, shows acessíveis para todos, é um princípio de respeito aos direitos humanos, respeito à integridade das pessoas, seja elas na situação em que elas estiverem. Então, reduzir as barreiras ou superar as barreiras, que é o que a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, em certa medida, se propõe, é garantir essa igualdade, né? Que todos possam produzir e fruir da cultura de maneira equitativa, que você possa proporcionar um direito que é fundamental. Então, eu entendo que é de fundamental importância essa adequação e cada vez mais haver essa preocupação de que todos os públicos são potenciais para acessarem a produção cultural, seja ela pública ou privada. E aí a importância de políticas públicas, de pautarem agendas no campo da acessibilidade, o direito das pessoas com deficiência, é fundamental para que esses espaços comecem a olhar para essa população e se adequar a diminuir essas barreiras, superar essas barreiras e proporcionar um acesso a todas e todos.
Eu conversei com o pesquisador Daniel Caldeira de Mello, da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP. Ele falou sobre acessibilidade na cultura. Alessandra Ueno, da Rádio USP São Paulo.
Agora é 12:16. Nos últimos 2 anos, 24 clubes de futebol brasileiros deixaram o modelo associativo e se tornaram sociedades anônimas do futebol. Um movimento que promete impactar a hierarquia do principal esporte brasileiro e abrir espaço para novos protagonistas, como a Ferroviária de Araraquara. Os detalhes com o repórter Hugo Luque.
Cruzeiro, Botafogo, Vasco, Bahia. Ao todo, mais de 20 clubes brasileiros se tornaram sociedades anônimas do futebol desde a criação da Lei da SAF, em 2021, que estabelece normas próprias e exclusivas aplicadas à gestão do futebol. Uma das pioneiras do movimento, quase uma década depois, é a Ferroviária. Tradicional no interior de São Paulo, a Locomotiva, como é apelidada, deixou o modelo associativo e virou uma sociedade anônima, conhecida como SA, em um de seus piores momentos na história. 20 anos depois, a equipe de Araraquara vive um novo processo de transformação, agora para a SAF, presidida por Elias Barquete Albarello, ex-diretor financeiro do São Paulo Futebol Clube. Para o dirigente, esse movimento tende a ser ainda mais positivo.
O futebol brasileiro está passando por um momento de transição, na minha opinião, né? Uma profissionalização da gestão. E isso se reflete exatamente, né, na grande oportunidade que tem, onde vários players internacionais e nacionais estão vendo o futebol de uma outra forma, né? Também como um negócio.
SA é a empresa que visa o lucro e que pode ter capital negociado na Bolsa de Valores. O professor Marcelo Botelho, da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP em Ribeirão Preto, explica, no entanto, que esse modelo não era atraente na hora de transformar uma associação sem fins lucrativos em uma empresa, por 2 motivos. Os altos custos e a lei. Por isso a criação do modelo SAF.
A SAF, ela resolve essas 2 questões. Primeiro, ao proporcionar que a parte do futebol possa ser separada do clube, além disso, também melhora em questões tributárias, né? Você vai ter uma alíquota unificada, uma alíquota menor de tributação.
A mudança para clube-empresa, mesmo que ainda como SA, trouxe bons resultados à Ferroviária. Na última década, a equipe de Araraquara retornou à elite estadual e às divisões nacionais com a disputa da Série D, além de ter conquistado um posto entre as principais potências do futebol feminino na América do Sul. Além disso, a Locomotiva virou sinônimo de boa gestão e foi premiada nas últimas 4 temporadas no Programa de Excelência da Federação Paulista de Futebol.
O segredo, evidentemente, é que ela tem processos bem definidos. Evidentemente que isto passa por revisões, e é o que está acontecendo neste momento.
O clube acabou rebaixado no Campeonato Paulista deste ano, mas mantém a meta de subir a Série C do Campeonato Brasileiro e no ano que vem retornar à Primeira Divisão de São Paulo. Porém, os planos não param por aí. Para Albarello, a Ferroviária deve mirar ainda mais alto, porque as alterações nos bastidores do futebol brasileiro podem motivar uma revolução na hierarquia dos times considerados grandes e dos menores.
Evidentemente, nós estamos falando aí de uma sustentabilidade de clubes que vão passar a ter aí gestores, né, com uma visão principalmente de negócio. Isso, evidentemente, fará com que o clube possa se destacar, né, ou mesmo vir aí a ser protagonista em alguns campeonatos.
A projeção vai de acordo com a visão do professor Botelho. O especialista afirma que, por mais que o objetivo passe a ser o lucro, a SAF não deixa de ter algumas obrigações que um clube associativo teria. Além disso, ele acredita que as SAFs e SAs passam mais confiança para potenciais investidores. Neste caminho, ele espera o retorno das glórias às prateleiras de troféus dos clubes de futebol brasileiros.
Então a gente espera sim que isso vai ter um impacto bastante significativo no futebol brasileiro. Inclusive, espero até que a gente possa retomar aí posições nos rankings internacionais, fazendo frente a clubes, principalmente europeus, que já têm essa visão de clube-empresa há muitas décadas.
Acabamos de ouvir o professor Marcelo Botelho, da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP em Ribeirão Preto, e o presidente da Ferroviária SAF, Elias Barquete Albarello. Eles falaram sobre a possibilidade de mudanças na hierarquia de clubes grandes e pequenos do futebol brasileiro com a implementação dos clubes-empresa. Hugo Luque, Rádio USP, Ribeirão Preto.
Agora, meio-dia e 21. E no episódio da série Energia de hoje, o professor Fernando Canepli comenta sobre as ações da banda Coldplay fora dos palcos, visando a utilização da energia limpa e sustentável.
Tivemos nas últimas semanas, na América Latina e também em algumas cidades do Brasil, shows da banda Coldplay, uma banda britânica com 4 integrantes que toca rock alternativo, fundada em 1996 e conhecida por sucessos como Yellow, Viva La Vida, My Universe, entre outros. A banda tem se destacado pelo seu compromisso com a sustentabilidade ao longo dos anos e vem chamando a atenção no mundo inteiro, e não é somente por ser considerado o melhor show do mundo na atualidade. Todo show, pensando inclusive no ciclo de vida dele, que inclui fabricação de equipamentos, modais de transporte, etc., tudo é organizado de forma que seja o mais sustentável possível. Diretamente e indiretamente, eles estão falando e praticando a transição energética, buscando implementar novas fontes renováveis e sustentáveis de energia, deixando para trás as fontes não renováveis e poluentes. Eles divulgaram para a atual turnê, chamada Music of the Spheres World Tour, um plano sustentável com diversos compromissos ambientais. Esse plano inclui uma árvore plantada a cada ingresso vendido, corte geral nas emissões de carbono relacionadas aos shows, em cerca de 50% se comparado à turnê anterior, 100% de utilização de energia renovável com a contratação de energia limpa, carregando baterias através de energia solar instaladas nos locais dos shows e utilizando biocombustíveis, entre outras maneiras. Outras coisas que chamam a atenção, isso impactando diretamente quem está assistindo ao show, são a geração de energia chamada cinética, com locais delimitados para que os fãs pulem e com impacto seja gerada energia, e bicicletas em que os fãs pedalam para também gerar energia limpa. Desde a abertura dos portões, cerca de 5 horas antes do show, durante os intervalos do show de abertura até o momento em que a banda inicia, são realizados diversos chamados nos telões para que os fãs ajudem nessa iniciativa. Ainda nestes momentos, o tempo todo nos telões são exibidas as outras iniciativas da banda na área de sustentabilidade, e o grupo se propõe a distribuir parte da arrecadação em um fundo de boas causas. São diversas as instituições e projetos beneficiados, entre eles o Client Heart, The Ocean Cleanup e One Tree Planted. A sustentabilidade é essencial para lidar com as mudanças climáticas e garantir a saúde do planeta para as futuras gerações. A falar sobre transição energética, é possível conscientizar a sociedade para os desafios e benefícios envolvidos nessa transição, além de encorajar políticas e iniciativas que promovam a utilização de energia limpa e sustentável. Enfim, o show é uma experiência única e o apelo sustentável vem para completar o que já é fantástico. Até a próxima, pessoal!
A Agora, 12:24, e o Jornal da USP no Ar, edição regional de hoje, chega ao fim. Apresentação minha, Mel Vieira, com participação de Eduardo Nazaré. A produção é de Eduardo Nazaré. Na técnica, Luiz Fontana, Mário Broder e Gabriel Soares. Supervisão, Ferraz Júnior e coordenação de Rosimeire Talamone. O Jornal da USP no Ar, edição regional, volta segunda-feira ao meio-dia. E vem aí o Express Cultura, daqui a pouquinho. E hoje a entrevista é com o grupo Sunsets, ganhadores do concurso do Ribeirão Trap Festival, que vão se apresentar hoje, eles vão se apresentar hoje no palco do festival, viu? Os detalhes daqui a pouquinho comigo, Gabriel Kaled e Hugo Luque.
Perdeu alguma reportagem, informação ou mesmo a edição regional do Jornal da USP no ar? Não se preocupe, ele está disponível na íntegra em ribeirão.usp.br. E as notícias da universidade você encontra também em jornal.usp.br ou pelo aplicativo Jornal da USP, disponível para Android e iOS. Lá você também pode ouvir a Rádio USP ao vivo. Você quer falar com a gente? Mande um e-mail para ouvinte@usp.br. Você ouviu o Jornal da USP no ar, edição regional. Uma produção do Polo Ribeirão Preto, da Superintendência de Comunicação Social da USP.